voltamos a apresentar Mulher Brasileira.
E agora, em dia com a saúde.
O mês de março também é marcado pela campanha Março Amarelo, que chama atenção para a endometriose. É uma doença que afeta cerca de 10% das mulheres em idade fértil em todo o mundo. Mesmo sendo relativamente comum, a condição ainda é pouco conhecida e muitas vezes demora anos para ser diagnosticada, o que pode trazer impactos importantes na qualidade de vida, na saúde reprodutiva e no bem-estar das pacientes. Para esclarecer dúvidas sobre os sintomas, o diagnóstico e os avanços no tratamento da doença, vamos conversar a partir de agora com o Dr. Igor Chiminácio, que é cirurgião e pesquisador dedicado ao estudo da anatomia na remoção em bloco da endometriose. Bom dia, Dr. Igor.
Bom dia, Tuane.
Tudo bem, querido? Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Estamos muito felizes de você trazer hoje mais conhecimentos aqui sobre a endometriose. Acho que é um assunto muito importante da gente trazer para as nossas ouvintes queridas que nos escutam hoje. Então, seja muito bem-vindo, querido.
Muito obrigado, eu agradeço muito o convite.
Perfeito. Para começar o nosso papo de hoje, gostaria que você se aprofundasse um pouco mais, doutor Igor, sobre o que é a endometriose e por que ela é considerada um problema de saúde que merece bastante atenção.
Perfeito. A endometriose, ela foi considerada por muito tempo como se fosse menstruação que voltasse pelas trompas da paciente e grudasse dentro do abdômen. Mas, na verdade, a doença ela é a presença do interior do útero, que é o endométrio, fora do lugar, em locais específicos do abdômen, perto do útero, podendo chegar até no diafragma das pacientes, né? Mas isso está ali desde que as mulheres nasceram. Ela é uma doença de nascença, ela tem uma característica genética de que a mulher nasce com uma falha de construção, tendo endométrio, o tecido chamado de endométrio, um tecido muito semelhante a ele fora do lugar desde o nascimento. Isso fica quietinho até que comece a menstruar, então durante a infância isso não incomoda. Quando a mulher começa a menstruar na adolescência, ela começa a menstruar no útero, no local correto, e ela começa a menstruar também nas manchas de endometriose, que por muito tempo foram chamadas de focos de endometriose, como se fossem áreas muito pequenas. Mas, na verdade, são áreas grandes e que sangram também, como o útero sangra. O que o útero faz, a endometriose também faz, que é esperar um bebê. E o bebê não vem, a mulher acaba menstruando e este local também sangra, como o útero sangra. E o corpo vai entender isso como um machucado profundo. E o que difere entre as mulheres e o momento que vai surgir o sintoma é o momento que o corpo vai começar a brigar contra isso. Umas é logo que começam a menstruar, outras é mais tarde, às vezes após ter o primeiro filho, outras muito perto da menopausa. Então isso que faz com que muitas mulheres que têm a doença, às vezes não sabem e vão demorar um tempo grande para conseguir descobrir. Mas definitivamente não é o que se chamava de teoria da menstruação retrógrada, que tem atrasado muito o diagnóstico, o entendimento da doença, inclusive entre os médicos, e que a gente está tentando mudar através de novas pesquisas, novos desenvolvimentos de entendimento, principalmente genético, da doença.
Nossa, eu ia perguntar justamente sobre isso, doutor, sobre a questão genética, se existe alguma informação sobre a questão genética, né, da endometriose.
É a chave do entendimento da doença. Ela é uma alteração num grupo de genes chamados OXA1 ou OXA13, é uma leitura anormal do gene. Quando a mulher está sendo construída como um pequeno embrião, a leitura anormal desse gene faz com que se construa errado. Eu sempre costumo dizer para as pacientes, o projeto vem errado, a construção é errada. E é um defeito de construção que põe um tecido que sangra fora do lugar. E quando começar a sangrar no útero, ele também vai começar a sangrar. E vai gerar uma reação do corpo, entendendo que ali há um machucado. E esse machucado vai gerar lesões, que são uma mistura de sangue antigo com uma reação chamada de fibrose, que é o que causa dor nas mulheres durante a vida. Então, por isso que os sintomas principais, além da cólica, né, porque a cólica menstrual é um indício disso. A história da humanidade, infelizmente, normalizou a cólica por não ter o entendimento que a gente tem hoje, que a medicina tem, com o advento principalmente da ressonância magnética, da profundidade das cirurgias que hoje a gente faz, a gente entende a doença melhor do que 30 ou 100 anos atrás. Então, Hoje a gente sabe que esses sintomas da cólica, por exemplo, é um indício da endometriose, dor para evacuação no período menstrual é dor da endometriose, dor para urinar no período menstrual é dor da endometriose.
Olha.
Soltar o intestino durante a menstruação é um sintoma muito importante de ser avaliado. Então, quem está nos ouvindo e tem esse sintoma, fala, mas isso é tão comum. Sim, por conta dessa genética, a endometriose é mais comum do que se imagina.
Caramba! Então, nossa, doutor, realmente esse ponto desses sintomas é muito comum mesmo. Caramba!
Muito comum.
E sobre a endometriose, existe alguma ligação também com relação à gravidez, à fertilidade? Pode alterar?
Isso é muito importante, sua pergunta. A gravidez é muito afetada pela fertilidade. Quando a gente diagnostica uma mulher com endometriose, a gente sabe que ela tem 40% de chance de risco de ter infertilidade, dela não conseguir ter um filho. Não quer dizer que não vai gestar, mas uma grande parcela, que é muitas mulheres, 40% das portadoras, vão ter dificuldade durante a vida. E muitas vezes você não sabe se ela está no grupo que vai ter ou que não vai ter. Então, tratar a doença muito cedo é uma garantia melhor de uma fertilidade futura. Você vai melhorar as chances de fertilidade dessa mulher. E das que já têm o diagnóstico de infertilidade, estão tentando engravidar 1 ano e meio, 2 anos, não estão conseguindo, a causa é a endometriose, a gente vai conseguir melhorar a chance dela engravidar em até 80%, removendo a doença. Então, eu preciso tirar a doença para que ela tenha uma chance maior de fertilidade. Porque digamos assim, considerada hoje a principal causa de infertilidade no mundo é a endometriose.
Caramba! E como que é feito o diagnóstico da endometriose, doutor Igor?
Muito importante. Inclusive, saiu um trabalho científico na semana passada no Colégio Americano de Ginecologia e Obstetrícia, reafirmando isso que eu vou dizer. O diagnóstico é clínico, é pelos sintomas e pelo exame físico da paciente. Então, uma consulta bem feita. O paciente precisa ser submetido a uma consulta de escuta discutativa. Eu preciso ouvir os sintomas e perguntar, questionar sobre sintomas específicos. E os sintomas têm o que a gente chama de alto valor preditivo. Eu posso predizer a doença pelos sintomas. Então, o paciente pode sair de uma consulta já com o diagnóstico feito. Aí a gente vai para um segundo passo, que é um exame de imagem, que eu gosto muito da ressonância magnética, para daí fazer o mapa da doença. Eu vou daí mapear aonde a doença está nessa paciente, fazer um desenho de onde são os locais em que a doença está acometendo o paciente. Então, o diagnóstico passa por uma consulta bem feita, um exame físico bem feito e um exame de imagem, que de preferência é a ressonância magnética. Pode ser feito também um ultrassom com preparo intestinal, que também é muito bom, mas depende que quem está fazendo o exame seja também especializado, o radiologista ou ginecologista que está fazendo o ultrassom seja bem especializado.
Perfeito. E com o exame, né, o diagnóstico positivo da endometriose, como que procede o tratamento?
Muito importante. O primeiro passo do tratamento é cortar a menstruação. Então, é fazer a mulher não menstruar no útero, no local correto, não menstruar no local incorreto, que é a endometriose. Isso vai fazer desacelerar a doença, não trata efetivamente as lesões, não desaparecem, mas seguram a ação dessas lesões, fazendo elas pararem de sangrar e fazendo o corpo parar de brigar contra a endometriose. O segundo passo inicial é já diminuir a briga contra a endometriose. E a gente faz isso através de uma dieta regular, principalmente removendo o glúten, que é o trigo da alimentação, porque ele faz, ele aumenta essa briga, ele faz o corpo brigar muito mais contra ele mesmo. E atividade física, de preferência sem impacto, né, uma prática de exercício físico sem impacto. E aí a paciente, mesmo fazendo tudo isso, ela persistir com muita dor, se ela persiste com dor ou ela tem infertilidade, aí ela tem que ir para cirurgia de remoção, que é ir lá e remover as lesões. E são lesões grandes, e não remover somente o foco. É muito comum a gente ouvir assim, eu fiz uma cirurgia e removi focos da endometriose. Os focos são apenas a pontinha de um iceberg. Então, a gente tem que remover a doença como um todo, que é a base dessa técnica que eu difundo, que é a remoção em bloco, em que nós tiramos a doença com uma margem muito grande, e isso a gente consegue não ver a persistência da doença. Porque a gente escuta muito assim, a doença voltou. mas na verdade ela não voltou, ela persiste. O que a gente sabe hoje pela ciência é que não existe recidiva da endometriose, existe a persistência dela, ela continua lá após uma cirurgia que não foi adequadamente até a profundidade correta ou na extensão correta de remoção.
Nossa, que interessante, doutor.
É incrível.
Surgiu uma dúvida sobre uma mulher, por exemplo, que tem a endometriose, não sabe, né? E na vida fica aí durante anos sem saber, né? O que pode causar para essa mulher, além, por exemplo, que a gente conversou um pouco mais para trás, sobre a questão da fertilidade. O que pode trazer caso essa endometriose não seja tratada devidamente?
Muito, muito importante sua pergunta. A principal consequência, né, primeiro de tudo, assim, a reafirmar, ela não está ligada a câncer. As pessoas têm muito medo, mas a endometriose vai virar câncer? Não. A não ser o endometrioma de ovário, quando a mulher tem endometriose dentro do ovário, próximo à menopausa, isso traz um pouco de risco maior de câncer, mas a doença não é câncer. Então, deixar isso bem claro. A principal consequência da endometriose é que ela, no decorrer da vida, ela vai sendo trocada por uma cicatriz. O corpo vai entendendo que ela é um machucado crônico e vai cicatrizando ela. Essa cicatriz chama-se fibrose. Essa fibrose, ela é responsável por retrair e repuxar e prender nervos. Os nervos profundos, eles estão logo abaixo de onde está a endometriose. Então, o nervo ciático, principalmente. E a principal consequência é ter uma troca da dor aguda, da cólica, da endometriose, por uma dor músculo-esquelética muito forte. Principalmente na perna esquerda, mais comum na perna esquerda. Então, quem está nos ouvindo, tem ali 45 anos, 50 anos, 55, e teve muita cólica durante a vida, teve uma suspeita de endometriose, e está começando a ter dor músculo-esquelética, dor no quadril, dor na perna quando vai levantar, faz uma academia, faz uma corrida, por exemplo, e passa a sentir dor, uma dor irradiada para a perna, para o membro inferior, isso é um indício das consequências e das sequelas da endometriose, que requer ser investigado melhor para entender se não é a região da endometriose que está prendendo os nervos por essa cicatriz chamada fibrose. Isso é o que mais a ciência hoje tem desenvolvido em entendimento e tratamento da endometriose e é o que eu me dedico a estudar e trabalhar hoje em dia.
Doutor Igor, muito grata pela sua vinda aqui ao programa, realmente incrível.
Muito obrigado.
A gente está chegando no final da nossa entrevista de hoje. Eu gostaria que você compartilhasse conosco seus canais de comunicação, caso nossas ouvintes tenham curiosidade, também gosto em continuar acompanhando você, né, os seus conteúdos. Deixo aberto aqui para você voltar outras vezes. Muito bom.
Perfeito. Quantas vezes você me chamar, eu virei.
Incrível.
O meu principal ponto de contato é o Instagram. Eu tenho um trabalho, diria até social, de divulgação de informação diária sobre endometriose, com vídeos, explicando tudo isso que eu expliquei aqui para vocês hoje. Uhum. Então, se puderem me seguir lá, é @DrIgorChiminacio, né, no Instagram, você vai me encontrar lá. E lá tem todas as informações, tem os outros contatos de WhatsApp, contatos para contactar se desejar uma consulta, mas principalmente buscar essa informação, que ela é muito, muito libertadora e muito importante. Podem assistir minhas palestras, eu recém voltei antes de ontem da Índia, fui dar aula no Congresso Mundial lá, então tem muita informação importante lá no Instagram e eu convido vocês todos a assistirem lá os meus conteúdos.
Perfeito, doutor. Só um adendo, Chiminácio, pessoal, é com CH e C depois.
Isso, CHIMINACIO.
Perfeito, doutor Igor, muito obrigada novamente.
Obrigado
por trazer
você,
conhecimentos para nós. Volte sempre, tenha um ótimo dia, ótima semana.
Um grande abraço.
A emissora da Fraternidade.